Olá, ouvinte do ABC com você. Hoje temos aqui o nosso amigo e advogado tributarista Márcio Pinheiro. Ele vai falar um pouco sobre a questão do ISS, especialmente para os pequenos comerciantes, pequenos negócios. Vamos falar também sobre o que houve aqui em Santo André, que é a prorrogação de alguns impostos exatamente para os comerciantes pequenos da região. Vamos falar também sobre a redução que houve na contribuição do Simples, segundo a própria Receita Federal. E vamos fechar falando sobre esse novo plano econômico lançado aqui em São Paulo para tentar ajudar os setores mais afetados na pandemia. Márcio, você gostaria de falar alguma coisa aos nossos ouvintes antes de a gente começar a destrinchar nossos assuntos?
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí ao Jornal Grande ABC pelo convite. Já faz um tempinho aí que eu venho escrevendo a coluna Proteção ao Contribuinte. E meu foco é esse, é o pequeno contribuinte. Meu foco aí é o pequeno empresário, que é a pessoa que mais sofre no Brasil quando tenta empreender. Tem três pontos aqui que eu acho bem interessantes para a gente levantar. É uma nova lei sobre imposto sobre serviços que criou algumas obrigações e, com o tempo, essas obrigações vão estender aos outros, né? E esse primeiro ponto, queria ressaltar o seguinte: as pessoas que são contribuintes do ISS, que são planos de saúde, planos de assistência médico-veterinária, administração de fundo, consórcio, cartão e arrendamento mercantil, o que que acontece? Essas pessoas agora vão ser obrigadas a disponibilizar um sistema eletrônico feito por elas, claro, feito por uma empresa, né, que vai vender esse serviço. E esse sistema eletrônico, para o controle do ISS, ele vai ter que estar aberto para o município do qual ele tem a prestação de serviço, e no município no qual ele vai prestar o serviço. O que acontece? Quando você é um contribuinte do ISS, você vai pagar imposto sobre serviço, você aí o pequeno empresário, esse imposto ele é sempre devido no local da efetiva prestação do serviço e não no local onde você está com a sua sede da sua empresa.
É, isso é importante, né?
Isso aí muitas vezes nós vemos as empresas pagando, é verdade, as empresas pagando ISS para o próprio município onde estão e de novo para o outro município onde elas estão trabalhando. Olha que problema.
Nossa.
Mas a justiça já resolveu isso, disse que é no local da prestação de serviço. O que nós temos aí é o seguinte: esse programa que vai ser obrigado para esses contribuintes, com o tempo, se der certo, ele vai se estender aos outros contribuintes. E aí é abrindo as portas, né, para o município onde a sua empresa está, abrindo as portas para o município aonde a empresa está prestando serviço, para que eles possam fazer o cálculo devido do tributo. E nós vemos o seguinte também: você aí que está ouvindo, você já deve ter percebido que paga o ISS. O que acontece? A boleta do ISS já vem travada. Você não tem como escolher a alíquota. Você não tem como determinar o que vai fazer. Então, o que que vem acontecendo? Nem o contador da sua empresa tem como alterar alguma coisa. E aí, o que que você precisa? Você tem que correr a um advogado tributarista para você poder realizar uma verificação nas alíquotas que você pagou, ver qual delas foi indevida e pedir de volta esse dinheiro.
Bom, já está em funcionamento para alguns setores, correto?
Isso mesmo, já está funcionando.
No caso dos pequenos comerciantes, pequenos estabelecimentos, esse sistema ele vai ser mais complicado ou vai facilitar a vida de todo mundo?
Olha, com certeza vai ser mais complicado. Por quê? Você vai ter um custo a mais. Qual é o custo? É o custo de ter um programa de computador que permita esse acesso aos municípios. E esse programa de computador não é de graça.
Com certeza, é um trabalho também, né? Teve alguém que trabalhou atrás.
Com certeza. O que seria interessante aí para o pessoal do Grande ABC é o seguinte: vocês se associarem, os empresários criarem uma associação, um sindicato ou algo do tipo, né? Para que e todos aí bem junto mesmo, bem em comunhão de ideias mesmo, contratarem dentro dessa associação uma empresa mais barata, porque vai ter uma grande quantidade de pessoas,
Sim.
uma empresa mais barata que possa realizar esse serviço de uma forma um pouco mais fácil, mais barata, do que uma empresa contratada isoladamente.
Entendido. É o que eu posso até viabilizar, fazer contato com os sindicatos daqui, que são até engajados, principalmente nessa questão de impostos e contribuições, e ver se eles já estão planejando alguma coisa. E talvez já no próximo programa a gente pode trazer já uma solução, um caminho para o pessoal aqui do Grande ABC trabalhar em cima disso, para não ser pego de surpresa, né? Que é o mais importante quando se fala de tributos.
Isso, uma das minhas principais atividades hoje no meu escritório, junto com um colega, uma colega contadora e tudo mais, é justamente verificar as notas fiscais emitidas pelas empresas, e não importa qual seja a empresa, tá? Pode ser a menor empresa, pode ser a maior empresa, e verificar as notas fiscais para bater a nota fiscal com a realidade. Porque na
Entendido.
nota fiscal, eu não sei se você que está nos ouvindo parou para ver uma nota fiscal. A nota fiscal, ela tem todas as informações ali. Quem está pagando, quem está recebendo, qual é o tributo. Vem tudo, tudo bonitinho, vem tudo perfeito. E essa nota fiscal é um prêmio na mão do advogado, porque ele vai verificar todos os valores ali. Não tem o que contestar, porque está ali, a alíquota está ali, o valor está ali, né? E é através dela que ele vai poder verificar o que foi pago a mais e pedir uma compensação para a empresa ou uma restituição para a empresa. Normalmente a compensação é mais rápida, porque você compensa valores futuros. A restituição, que é tirar o dinheiro, é mais demorada. Então, já que a empresa vai continuar funcionando, o normal da empresa continuar funcionando, faz uma compensação e o contador todo mês vai compensando aquele crédito que tem com o valor que ele tem que pagar para o município, para o Estado, para a União Federal.
Entendido. Então, pelo menos sempre há uma solução, né?
Lorena Pelaz, para as Chicas, romances. Usado por muitos jovens, quem nunca ouviu a seguinte frase: um lance é um lance e não um romance. Do nada me veio essa frase na mente, pensei bem, revirei minhas lembranças e constatei: por mais dura que uma pessoa aparente ser em seu íntimo, existe o desejo de amar, se apaixonar verdadeiramente por alguém. Essas experiências afetivas são excelentes no início, são belas como uma linda rosa, mas contêm espinhos que podem perfurar a alma. Porque o amor é tão bom, mas sempre nos faz chorar. Sentimentos. O coração é um órgão vital, mas ele tem suas tramas e põe a mente em segundo plano, em fração de segundos. Como é bom se render a um sentimento que te embala de alegria e prazer, levando ao êxtase por dias e noites, uma sensação interminável que envolve, levando sua mente a lugares desconhecidos por alguns segundos. Puts, aí está o grande lance. Geralmente a ausência de palavras é bem comum. O desejo berra desesperadamente e as palavras se tornam apenas um detalhe como outro qualquer. Muitas vezes nada fica claro, não se sabe se é um lance ou se trata de um romance, mas por que pensar nisso? Afinal, o coração está 100% ativo e a mente momentaneamente de férias, por assim dizer. Definir é apenas um título, ou quem sabe estabelecer regras na maioria das vezes. É melhor serem desconhecidas devido a experiências anteriores, apreciar os momentos de intensidade faz muito mais sentido do que preocupar-se com os detalhes, que seja bom enquanto dure. O que muitas vezes não levamos em consideração é que um lance pode virar um romance, e o romance é avançar para relações duradouras, sem aviso prévio nenhum, e mantido na mesma falta de diálogo inicial. O tempo passa, a companhia é boa, os momentos divididos são bem interessantes e, afinal, compromissos são planejáveis. Não que de fato seja bem assim que aconteça, mas de uma maneira ou de outra, este suposto início é o início dentre de muitos, como com outros enredos similares. Mas o que ninguém assume para si mesmo, a imensa vontade e o inalcançável desejo de ter alguém, soa como uma besteira ou como uma bobagem. O pensamento voltado a mulheres, pela natureza romântica, que nos é entubado por meio de contos de fadas, histórias que nos antecedem e por aí vai. O lance é que tanto homens como mulheres têm o mesmo pensamento em relação a sentimentos. Uns interiorizam, outros exteriorizam para ambos os sexos. Aquela sensação de início é tão cativante e envolvente que logo pensamos: será ótimo passar o resto da minha vida ao lado desta pessoa. Imagine todos os nossos dias assim, parece um sonho. Sonho meu, sonho seu, uma grande ilusão. O que não sabemos é que em algum momento a cabeça volta ativa e o coração sai de férias, sem explicação. É justamente quando nos deparamos com os defeitos, os maus hábitos, e somos inundados por uma suposta frustração, ou com o pensamento de onde amarrei minha cabra, onde eu estava com a cabeça que não vi isso, entre outros questionamentos que surgem ao avançar do tempo de convivência. Ninguém se apresenta com carta de recomendação, registro da última experiência, suas tendências, seus costumes, sua cultura e crença. Não se trata de uma entrevista de emprego, é sobre duas pessoas que enfatizaram suas afinidades, preferências e amaram o tempo que estiveram juntos, falando sobre assuntos aleatórios, sem fundamento muitas vezes, que se permitiram trocar uma ideia e que de repente surgiu uma faísca capaz de causar um incêndio. Chama o bombeiro! O gramado do vizinho sempre é mais bonito. Todas as relações, quando vistas de fora, são muito mais atraentes do que verdadeiramente se apresentam no interior de uma casa com as portas fechadas. Uma bela fachada pode ser construída, bons recursos implantados, alta tecnologia, reparos que aumentem o bom-estar, autoestima, fisicamente. A última geração de todos os recursos disponíveis dentro do alcance financeiro, um estereótipo perfeito. Harmonização, beleza, fotos de comercial de margarina, pessoas felizes, problemas só os matemáticos. Aí que está a desilusão humana, a nossa fragilidade de reconhecer, assumir e identificar nossos próprios sentimentos podem se confundir com quem está ao seu lado. Já pensou nisso? Estilo, eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. Às vezes rola uma transferência de sentimento, uma preocupação excessiva, porque afinal queremos bem quem está ao nosso lado como companheiro, queremos o bem de nossos amigos e familiares. Automaticamente queremos o melhor para quem está conosco dia a dia, assim como o nosso bem pessoal. Engraçado como o bem pessoal soa como uma vontade de querer estar bem, mas pode ser visto como bem material, aguçando um sentimento de posse involuntário, e é justamente nesse momento que perdemos as rédeas de toda a situação e surgem as pequenas desavenças infundadas e intermináveis, sem motivos aparentes para um, mas fundamentado bastante na mente do outro que o faz. Não que seja necessário um acordo para se iniciar uma relação, não que haja perguntas estratégicas como se fosse necessário e imprescindível traçar o perfil psicológico a cada encontro, não que seja um talk show com perguntas e respostas rápidas, será tudo muito mecanizado. Mas que as relações fossem mais estreitas e pudéssemos estar com 50% do coração e da mente juntas em todo o tempo, para não sermos emotivos demais, nem racionais excessivos ou de menos. Que tenhamos a balança entre a razão e a emoção, com empatia, lucidez, compaixão e paciência. Um tônico perfeito para lidar com nós mesmos e com o nosso par. Nas atitudes mais bizarras, sem que saísse do ponto zero ao extremo instantaneamente, irredutíveis fora da escala, e com ouvidos bem abertos para ouvir o outro e a nós mesmos, e assim ponderar o todo da situação. Em todas as relações, estamos predispostos a termos bons e maus momentos. Quando se trata de relações afetivas, como lance, romance, namoro, casamento, os dois últimos titulados são regados de anseios, perspectivas, planos e uma dose estupenda de intolerância, onde nos tornamos irracionais, complicando as coisas mais simples, aprisionando a mente a padrões que muitas vezes não encaixam-se a nós. Cada casal são dois seres distintos que dividem um mesmo espaço, um espaço comum, nem sempre, mas com objetivos pessoais. Não é porque são um casal que devem ser apenas um ser. Seremos sempre dois seres com características bem diferentes que precisamos nos entender para compreender a necessidade do outro e assim vivermos o meu, o nosso felizes para sempre. De acordo com as nossas regras, a nossa maneira, com todo o amor, respeito e carinho que possa haver nesse ou em qualquer outra parte do mundo. Não ser somente uma bela foto de comercial de margarina, mas viver os belos momentos juntos, conhecendo as qualidades e amando os defeitos com um todo e para sempre. Amor condicional ou incondicional, podemos dividi-los em inúmeras doses generosas e compartilhá-lo por todo o universo, ao invés de trancá-lo e torná-lo restrito a quem supostamente merece. Quanto mais doamos, mais recebemos, e podem vir de fontes jamais esperadas. Bons sentimentos que sejam imortais na alma e na mente, um encontro perfeito da razão com a emoção, entrelaçadas pelo amor que sentem um pelo outro, mas sem palavras e ações para assumir, amenizando a possível dor do desencontro interno que nos causam repentinamente, devastando nosso ser, deixando feridas que nem sempre o tempo ou um outro novo amor é capaz de curar. Um lance, um romance, quando avança não foi tolice, foi porque tinha que ser, simples assim. Não cobre, não julgue, não condene, não mude, adapte-se para uma excelente convivência. Busque qualidade ao invés de críticas, empenhe-se nos bons feitos, permita enxergar o melhor, descarte o que não preste e não guarde ódio nem rancor, não levam a nada. Dance conforme a música, dance na chuva, viva bem para você, por você. Os riscos são altos, os bons sentimentos são os que verdadeiramente fazem a diferença, capaz de mudar tudo que nos cerca, envolver, contagiar, irradiar a todas as relações, da formiguinha ao gigante. Tenha um bom coração e uma mente aberta. Um grande beijo, Lorena Pelaz.
Márcio,
Sim, sempre.
aproveitando que a gente começou a falar de imposto, aqui em Santo André, a prefeitura ela fez a prorrogação do ISS e também do IPTU para os imóveis comerciais, até mesmo de uso misto, não só comercial, assim como foi feito no ano passado. Esses dois impostos e mais alguns que são de caráter da municipal, eles foram postergados até o final do ano, se não me engano, até dezembro de 2020. Nesse ano, como a situação continua complicada com a pandemia e com as restrições que estão sendo colocadas, e sempre essa questão de abre, não abre, fecha. Infelizmente, os pequenos comerciantes são aqueles que mais estão sofrendo. E aqui houve essa, mais uma vez, essa prorrogação para tentar ajudar de alguma forma esses comerciantes. A princípio, isso de novo, aqui em Santo André, cada município rege os seus tributos. Aqui, pelo menos, foi colocado que não haverá juros e nem multas nessa prorrogação. Márcio, você por aí tem algumas outras cidades que você sabe que estão fazendo a mesma coisa ou tentando essa negociação para evitar novas cobranças, durante esse período de pandemia?
O que aconteceu foi que primeiro quem deu esse start aí foi o governo federal. Ainda ali em março de 2020, né, o governo federal foi o primeiro a permitir essas prorrogações de tributos.
Correto.
Os estados e municípios, de modo geral, começaram a fazer essas prorrogações. Por quê? Porque a gente sabe que com essa questão pandêmica aí, muitos negócios fecharam. Muitos negócios estão com um movimento financeiro muito pequeno, e se você simplesmente cobrar o tributo, aquele contribuinte ele não vai pagar, depois ele
Correto.
vai fechar a empresa. Então, assim, é melhor postergar e receber depois do que cobrar normal e não receber nada. Pelo menos a gente está vendo que os governos estaduais e municipais, aqui no Rio de Janeiro também, praticamente todos os municípios adotaram a mesma linha do que adotaram aí em Santo André. De fazer uma postergação pelo fato de que a pessoa não tem como pagar. Então, assim, vamos dizer que é uma rara medida inteligente por parte de governantes. Não é sempre que se vê uma medida inteligente assim, mas que ela está espelhada pelo governo federal. O primeiro a fazer isso foi o governo federal. Teve normatização por parte do presidente Jair Bolsonaro e por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda em março, e a
Correto.
Procuradoria-Geral da Receita Federal, ela foi operacionalizando essa situação. Então, quem é contribuinte, né, está devendo algum tributo, no governo federal, estadual e municipal, você tem que ter acesso a essa postergação.
Obrigado,
Tá.
Márcio, por essa contribuição que você deu falando sobre como vem acontecendo outras medidas similares em outras cidades e estados do Brasil.
Levantamentos do British Council em 2019 apontam que apenas 5% dos brasileiros falam inglês. Ainda que 91% considere que o idioma é essencial para garantir um bom emprego e que inglês é o idioma número um no mundo dos negócios, a falta de tempo e os altos custos dos cursos são apontados como os maiores obstáculos. Precisando de um incentivo? Saiba que falar o idioma do Tio Sam pode impactar em até 72% do salário para cargos mais altos, como gerentes e diretores. Coordenadores e técnicos podem aumentar seu salário em até 60%, de acordo com o site de classificados Cato, em abril de 2019. E para quem busca oportunidades de estudo, há milhares de universidades e escolas pelo mundo afora que oferecem programas de intercâmbio, graduação, mestrado, etc. Você sabia que ainda há benefícios cognitivos comprovados cientificamente para pessoas que estudam outro idioma? De acordo com uma pesquisa da Universidade de Pompeu Fabra, na Espanha, se você fala outro idioma, sua percepção fica mais aguçada. Você se torna mais observador e mantém o foco sobre informações mais relevantes. Estudos da Academia Americana de Neurologia confirmam que pessoas bilíngues reduzem os riscos de ter Alzheimer ou demência. E aí, vamos aproveitar e colocar um novo idioma nos seus planos para 2021? Coloque ele ali na sua lista, logo embaixo de emagrecer e antes de ganhar muito dinheiro. Aqui é Denise Amaro na estreia do Gringuei. Eu sou professora e ministro aulas online de inglês e espanhol. Até a próxima!
E seguindo nessa linha, fala um pouquinho sobre como vai funcionar, ou como já está funcionando essa redução do Simples de acordo com uma nova regra definida pela Receita, por favor.
Sim, teve uma publicação interessantíssima, foi publicada no dia 4 de março, né, e as pessoas deixam passar, né, as pessoas não acompanham o Diário Oficial, muitas vezes nem advogado acompanha muito bem o Diário Oficial. É que eu até brinco assim, que desde 2001, né, eu estava na faculdade, em 2001 eu comecei a acompanhar o Diário Oficial e tudo mais, e até hoje não parei. Porque assim, é ali que está a informação em primeira mão, né?
Correto.
Não dá para a gente ficar confiando em telejornal. Você tem que pegar a informação, você tem que ir atrás da informação. Isso aí é algo que eu tomei para mim há muito tempo e aconselho a todos os nossos ouvintes aí a fazer. Vá atrás da informação. Bom, o que aconteceu? Existe uma questão aí de quem recolhe o Simples Nacional, né? Quem é MEI, microempreendedor individual, automaticamente dentro do Simples. E quem é microempresa, empresa de pequeno porte, também pode estar dentro do Simples. Não é obrigado, mas é muito bom, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo ir pelo Simples. E o que acontece? Teve uma solução de consulta. Bom, o que é uma solução de consulta? É algo que todo contribuinte pode fazer. Você faz uma consulta jurídica tributária para o próprio poder público, seja o município, seja o estado, seja a União. E essa consulta, depois que ele te dá a resposta, ele fica vinculado, ou seja, ele fica preso. Então, se você faz uma consulta, a consulta tem que ser bem específica, tá? Bem específica sobre a sua atividade. Você faz uma consulta sobre a aplicação de determinado índice, determinada taxa, enfim. Se aplica aquele imposto ou outro imposto, e com a resposta do poder público, ele é obrigado a cumprir depois. Então, são sempre situações bem específicas. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o que é um contrato de mútuo? Porque a consulta foi sobre isso. Contrato de mútuo, né, é um empréstimo. O mútuo é um empréstimo de uma coisa que pode ser substituída. O melhor exemplo que nós temos é o empréstimo de dinheiro. Porque quando você empresta dinheiro, você empresta um valor. Não
Sim.
importa qual seja a nota. Se a nota tem aquele código final 1 ou final 2, não. A questão é o dinheiro, né? Existem, só para o pessoal entender melhor, existem três tipos básicos de empréstimo, né? Tem o comodato, o mútuo e a locação. Comodato é quando você empresta algo de graça, mas é algo insubstituível. Por exemplo, eu empresto aqui pro editor do jornal Grande ABC, eu empresto o meu celular, porque o meu celular tem um arquivo para ele copiar. Se eu empresto o meu celular, depois eu quero de volta o meu celular, não um outro celular igual.
Entendi.
Certo? Isso é um comodato. A locação é quando você empresta pagando um bem específico, ou seja, aquele imóvel da rua X, do número Y, você está emprestando, recebendo dinheiro por esse empréstimo, e depois você vai pegar de volta aquele imóvel e não um outro imóvel qualquer do mesmo valor.
Ok.
Bom, perfeito? E o terceiro tipo de empréstimo é o mútuo. O mútuo é um empréstimo, oneroso, né? É um empréstimo pago de algo que pode ser substituído. Por exemplo, dinheiro. Você empresta dinheiro e depois você pega de volta o dinheiro com o juro, que é o pagamento do dinheiro. Bom, e o que aconteceu? Uma pessoa, né, um contribuinte, ele levou uma situação para a Receita Federal. Qual é? Ele tinha um contrato de mútuo, né? E o mútuo ele foi perdoado, ou seja, houve uma remissão da dívida, houve um perdão da dívida. Bem, o que
Entendi.
aconteceu? Esse perdão da dívida, vamos entender aqui. Se eu perdoo uma dívida de mútuo, se eu perdoo um empréstimo que eu fiz, aquela pessoa que não vai me pagar, ela teve mais receita, correto?
Sim.
Porque ela recebeu. tem dinheiro e não está pagando de volta esse dinheiro. Então, há de convir que a pessoa que recebeu o dinheiro emprestado de mim, essa pessoa está tendo mais dinheiro, está tendo mais receita. Eu perdoei a dívida e a pessoa agora tem mais receita. Antes ela tinha zero, agora ela tem R$ 100, que foi o dinheiro que eu emprestei. O que acontece? A Receita Federal falou o seguinte, que esse valor não é receita bruta para calcular o Simples Nacional. Ou seja, se você recebeu algum valor e esse valor foi perdoado, você não precisa mais devolver esse valor. Isso não entra na sua receita bruta. Então, na hora de você calcular o Simples Nacional, você não leva em conta esse valor que você recebeu. Ou seja, a base de cálculo é menor. Você vai ter mais receita, mas vai pagar sobre menos receita. E o que
Entendi.
acontece? Já que existe essa solução de consulta da Receita Federal, ela está vinculada, ela está presa. Todo mundo que acontecer a mesma situação, ela vai ter que respeitar a mesma situação e vai ter que se manter assim.
Entendi. É como se fosse um precedente, né?
É semelhante a um precedente. É isso mesmo, é bem semelhante.
Perfeito.
Mary Kenner foi responsável pelo desenvolvimento do absorvente feminino, porém, a discriminação racial impediu que sua invenção fosse levada a sério por 30 anos. Com seu perfil criativo, garantiu uma vaga na Universidade de Howard, mas não conseguiu terminar por conta de problemas financeiros. Mesmo assim, não desistiu de suas ideias geniais. Kenner desenvolveu inúmeras ideias e patentes ao longo dos anos, como porta-papel higiênico, feito especialmente para as pessoas cegas ou com artrite, e uma esponja que sugava a água do guarda-chuva para que não molhasse o chão quando estivesse secando. Depois que sua irmã, Mildred, desenvolveu a esclerose múltipla, criou acessórios para andadores que ajudariam pessoas com deficiências físicas. Uma de suas invenções foi o cinto higiênico ou guardanapo sanitário. Mary conseguiu criar uma espécie de absorvente que reduzia as chances da menstruação vazar e as mulheres adoraram a ideia. Em 1956, conseguiu sua patente e logo uma empresa entrou em contato mostrando interesse em sua ideia. Mas assim que a reunião presencial aconteceu, descobriram que era uma mulher negra e descartaram a possibilidade de parceria imediatamente. Dessa forma, ela nunca conseguiu dinheiro com sua invenção, pois a patente expirou e virou domínio público. Antes de falecer, em 2006, contou sobre a sua vida para a escritora Zing, e hoje sua história faz parte da coleção de livros Mulheres Esquecidas. Mesmo com tantas invenções importantes e criativas, Kenner nunca conseguiu ganhar dinheiro ou fama, mas até os dias de hoje continua sendo a mulher negra americana com mais invenções produzidas. Matéria produzida por Paulo Santinatti. Conheça mais curiosidades no blog PS ou nas redes sociais, blog PS Underline.
Vamos falar sobre o plano econômico lançado aqui em São Paulo, que visa auxiliar os setores mais afetados nessa pandemia. Márcio, você ficou sabendo sobre os detalhes?
Sim, o que acontece é o seguinte: esse plano econômico, na verdade, ia haver um aumento de tributação por parte do Estado de São Paulo, né? Por parte do governo do Estado de São Paulo. Ia haver um aumento, e nós vimos aí pelo jornal que houve uma série de manifestações, né? Da população contra esse aumento. Eu sou um adepto do poder do povo. Se o povo entende que é ou que não é, o povo é soberano.
Correto.
E aí eu vejo que, assim, na verdade, esse plano econômico, ele nada mais é do que deixar de aumentar o que aumentar. Essa é a verdade.
É, foi tipo um bate e volta. Chegou a alterar, viu que ia dar errado, então voltou atrás.
É isso mesmo. Então, o que que houve com esse plano econômico? Estava numa situação. Ia aumentar alguns tributos, algumas alíquotas, e aí, após essa manifestação popular, voltou ao que já estava antes. Então, na verdade, assim, não é bem um plano econômico, é voltar ao que estava antes, só que agora, vamos dizer, melhor escrito.
Sim, entendi, né?
É isso que está acontecendo. Mas, assim, é o momento de aproveitar. Por quê? Se tem essa situação aí de uma queda econômica, é o momento de aproveitar e fazer, aproveitar todas essas postergações de pagamento, aproveitar esses descontos, fazer aí fazer uma espécie de estoque. Por exemplo, você vai no mercado, você vê que determinado item está muito barato. Você já compra logo muito e faz o estoque. A mesma coisa agora, aproveita para, se a tributação está menor, aproveita para fazer os serviços agora, para vender agora, numa tributação menor, porque depois vai aumentar. E aí você vai ter que aumentar o seu preço.
Verdade. É, outro ponto nesse plano econômico foi as linhas de crédito que foram oferecidas pelo Desenvolve SP e pelo Banco do Povo. Ao todo, são cerca de 100 milhões nessa linha de crédito, com juros entre 0 e 0,35% ao mês. E a carência varia entre 6 até 36 meses. Minto, desculpem. A carência é de 6 meses e o prazo para pagamento é de até 36 meses. Essa solução com linha de crédito também pode ajudar nesse momento?
Olha, você precisa de dinheiro agora para pagar no futuro quando melhorar. Então, o que você tem na mão é a linha de crédito. O BNDES, no âmbito federal, está fazendo a mesma coisa e os estados e municípios, quando têm instituições financeiras deles, como é o caso de São Paulo, por exemplo, aproveita-se para fazer um trabalho, uma espécie de trabalho social. Vamos dizer que é uma tarifa social. Né, em que você faz empréstimos com valores muito baixos de juro. E dentro desse parâmetro aí, você tem como fazer um investimento agora, pagar uma dívida agora, e depois você poder manobrar melhor essa dívida. Vamos supor aí que você é um contribuinte, um pequeno comerciante, você tem uma dívida agora, você tem 20 mil reais de dívida impagável. Você está conseguindo fazer 5 mil por mês, né? Mas você tem um acumulado de 20 mil, por exemplo. Você pega esse empréstimo, você quita as suas dívidas o máximo possível e depois você vai pagar de volta esse empréstimo com um juro baixo e também numa época em que você já vai estar com uma venda melhor, um volume de vendas maior.
É
Então,
assim.
você com volume de vendas maior, a ideia é essa. E aí, com esse volume de vendas maior, você vai poder fazer aí o seu pagamento desse empréstimo mais tranquilo, limando, quitando as dívidas agora. É interessante você pegar aí, você que é pequeno comerciante principalmente, que acumulou dívidas, aproveita e faz agora.
Verdade. Ô, Márcio, além
Sim.
disso, assim como no ano passado houve, esse ano de novo vai haver essa suspensão dos cortes nos serviços, tanto de saneamento quanto de gás encanado, para os clientes comerciais aqui em São Paulo. Essa é mais uma medida que visa tentar reduzir, as despesas agora também, né? Porque se há um comércio fechado, ele não está gerando nenhuma receita e continua chegando contas, porque no mínimo tem a conta do serviço, mesmo que não tenha nenhum gasto no estabelecimento. Essa é mais uma medida que visa tentar ajudar nesse momento. Será que era possível existir outras medidas que visassem ajudar esses pequenos estabelecimentos hoje e ainda não foram acionadas?
Eu visualizo aí que a principal medida é a ausência de lockdown. A principal medida é que você funcione, claro, dentro dos protocolos, dentro de uma margem de segurança, fazendo toda a higienização, maravilha, perfeito. Esse controle de acesso aí com relação ao número de pessoas e máscaras e tudo mais. E essa medida de impedir o corte é justamente porque sabe que as pessoas não vão ter como pagar. E aí você até negativa a pessoa por falta de pagamento, a pessoa vai para o Serasa, vai para o SPC, mas a pessoa não tem um corte. É uma medida até, vamos dizer, humanitária. Essas empresas que prestam esse serviço, como água, gás e até a luz, são empresas muito grandes. Essas empresas, elas aguentam ficar um tempo pequeno sem receber
Sim.
e sem quebrar. Elas aguentam. Já o pequeno, ele quebra muito rápido. Eu soube que o comerciante, o empresário, o pequeno empresário padrão do Brasil, ele tem dinheiro para os próximos 27 dias.
Oh,
Então,
nada.
é a média. A média é essa. Então, assim, ele tem dinheiro para os próximos 27. Daqui a 27, ele fecha se ele não tiver ganhando algo hoje. Esse é o padrão. Então, assim, uma das medidas que eu sou o maior defensor é a medida da abertura de horários expandidos. Ou seja, para você evitar aglomeração, você tem que aumentar ao máximo o funcionamento e
Sim.
não restringir. O que nós vemos aí como seria uma ótima medida aí, seria o seguinte: uma permissão, né, de que todos os empresários, os comerciantes, etc., pudessem estender o seu horário de atendimento até 24 horas ou algo do tipo, para evitar as aglomerações, justamente evitar a aglomeração. Então, assim, a gente tem uma mistura aí de decisões políticas, decisões sanitárias, decisões tributárias, e nós tentamos sempre orientar o contribuinte naquilo que é o melhor para ele. Claro, dentro do que a lei permite, claro.
Obrigado pela sua participação. Acredito que muitos detalhes foram elucidados hoje. E eu já faço um convite para que na semana que vem você esteja aqui conosco novamente, junto com a sua nova coluna que você vai lançar. Você já tem o tema da próxima coluna?
Não, a próxima coluna eu estou trabalhando nela hoje. Então, amanhã vai ser publicado pelo jornal e a gente pode trabalhar em cima dela, com certeza, ou até em cima de artigos anteriores que continuam atuais pela nossa situação.
Perfeito, Márcio. Mais uma vez agradecendo. E vamos ficar nessa torcida para que os governantes continuem buscando auxiliar os pequenos comerciantes. E principalmente, a gente precisa cumprir todos os protocolos, ter todos os cuidados, porque essa pandemia não está sendo fácil, é quase uma roleta russa. Você pode ter todos os cuidados e simplesmente pode acontecer. Mas se você não
Sim.
tomar os cuidados, é praticamente certo que vai acontecer com você. Então, a gente tem que seguir os protocolos, sim. E vamos sempre
Sim.
ter a nossa fé, não importa qual a sua religião, do nosso ouvinte, sua também, a minha. Mas a gente precisa seguir em frente. Não podemos baixar a cabeça. Vamos torcer para que tudo venha a melhorar nos próximos dias. E que em breve a gente possa voltar à normalidade.
Eu agradeço aí a todos os leitores do jornal, a todos os ouvintes aqui do podcast, que elas possam se manter informadas aí na sua ida ao trabalho, na sua volta para casa, no seu dia a dia, e que elas possam sempre continuar se informando bem, como é o serviço que vocês têm prestado para o grande ABC. Agradeço mais uma vez a participação e
Mank lidera o número de indicações ao Oscar. O filme de David Fincher recebeu 10 nomeações ao prêmio mais importante do cinema, que acontece no dia 25 de abril este ano. No Big Brother, Projota foi eliminado com quase 92% dos votos para deixar a casa mais vigiada no Brasil. Enquanto isso, na quinta-feira, Gilberto se tornou o novo líder da casa e Vitube se tornou o anjo neste sábado. Falcão e Soldado Invernal chegou no último dia 19 de março ao Disney Plus, a série do universo cinematográfico da Marvel. A série do universo cinematográfico da Marvel terá 6 episódios. E finalmente, o Liga da Justiça de Zack Snyder chegou às plataformas digitais. O filme estará disponível até o dia 7 de abril nas plataformas digitais aqui no Brasil e depois em junho pela HBO Max.